Alô, alô! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Alô Ciência. Eu sou a Camila.
Eu sou a Bia.
Eu sou o Caramelo.
E nós temos aqui duas grandes convidadas. Vocês querem se apresentar um pouquinho pra gente?
Eu sou a Aline, sou terapeuta ocupacional, me formei vai fazer 3 anos em Campinas, na PUC. Depois eu fiz especialização em saúde da mulher via modelo residência, né? Programa de residência multiprofissional. Fui aluna da Andrea, que também é convidada. Eu sempre pendi um pouquinho, assim, pra estudar a saúde da mulher e saúde da família. Sempre gostei. Então, desde a faculdade, eu já fiz pesquisa em adolescente, depois na residência também, voltando um pouquinho mais pro núcleo da terapia ocupacional. E hoje eu trabalho na saúde pública, em atenção básica, com saúde da família mesmo.
Legal.
É o que eu gosto. Gosto muito da atenção especializada também, hospital. Mas ainda tô decidindo aí pra onde que eu vou pra me especializar mais, tentar um mestrado aí. Mas são as áreas que eu gosto, assim.
Legal, muito legal, Aline. Obrigada.
Nada.
Quer falar com a gente, Andrea?
Eu sou a Andrea Garcia, sou psicóloga. Eu, desde a minha graduação, me interessei pelos temas de atenção hospitalar, atendimento em hospitais, a pacientes oncológicos, a pacientes terminais. Tem uma prática que é chamada de cuidados paliativos, que é a atenção multiprofissional que é oferecida aos pacientes que estão em fase de, em processo de morrer. E aí, desde a graduação, já fui direcionando meus estágios, a minha formação para essa área, meu trabalho de conclusão de curso. Eu fiz a mesma residência que a Aline, como especialização, uma especialização em psicologia da saúde, mas na época o formato era um pouco diferente, não era em saúde da mulher, era uma residência mais, um programa de residência mais genérico em psicologia hospitalar. E depois da residência eu ingressei no mestrado, pesquisei a experiência de profissionais que atuam com pacientes oncológicos em quimioterapia e comecei a dar aula concomitante com o mestrado, dei aula na Anhanguera Educacional, na Unip, tudo isso lá em Campinas. E terminado o mestrado, eu engatei o doutorado, onde eu fui pesquisar a experiência de pacientes que são assistidos em domicílio. Então, muitos desses pacientes estão em processo de terminalidade e eu fui conversar diretamente com os pacientes, inserida num serviço que é chamado SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, um serviço do SUS. E aí, desde que ingressei no doutorado, eu comecei a dar aula na PUC, fiquei dando aula lá até o final do ano passado, onde conheci a Aline, como professora do programa de residência em saúde da mulher. E um dos temas que eu sempre abordei nas minhas aulas foi a questão da terminalidade, dos processos de luto e da assistência multiprofissional aos pacientes terminais. Agora eu estou preparando para ingressar no pós-doutorado.
Ah, que ótimo.
E definindo os temas ainda. Sou uma psicóloga clínica.
Ótimo. Então, acho que a Aline e a Andrea já deram alguns relances do que a gente vai discutir hoje. Hoje o episódio é sobre a morte e o morrer, como a gente encara isso, o que isso significa biologicamente, filosoficamente, como é o processo de luto, como que diferentes culturas encaram esse processo de luto. Então, eu acho que esse é um pouquinho do que a gente pretende abordar no episódio de hoje. E sejam muito bem-vindos, então, ao episódio. Muito obrigada pela participação.
Obrigada pelo convite.
Vamos divulgar um pouquinho antes das nossas redes sociais?
Bora, né? Bom, então se você é nosso ouvinte e gostaria de ajudar o nosso projeto, você pode contribuir com a gente por 2 plataformas. Uma é a apoia.se/alociencia ou pelo patreon.com/alociencia. Mas outra forma que você pode contribuir com a gente, se você não tem nenhuma forma financeira, é divulgando o nosso podcast ou apresentando para alguém esse tipo de mídia, porque muita gente ainda desconhece os podcasts.
Você também pode encontrar a gente no nosso Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, simplesmente colocando /alociencia. A gente está em todas essas mídias sociais.
E se você quiser falar com a gente, mandar um e-mail ou uma mensagem por aplicativo de mensagem instantânea, tanto comentando algum dos nossos episódios, quanto dando feedback, isso é muito importante, a gente gosta muito de receber esse tipo de mensagem, você pode mandar um e-mail por contato@alociencia.com.br ou mandar um WhatsApp para o telefone 11 94887-0901.
Repita.
11 94887-0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site alociencia.com.br.
Massa! Então, bora pro episódio?
Bora!
Perfeito!
Música.
Então, para começar a discutir morte, morrer e processos de luto, a gente pode fazer primeiro um brainstorm do que a gente acha que é morrer. Se vocês já pararam para pensar nisso em algum momento, porque às vezes eu, filosoficamente, voltando para casa, só pensei, eu vou deixar de existir algum dia. Isso é um pouco angustiante, é um processo desesperador, eu penso. Então, o que vocês acham sobre isso?
O que eu penso muito, raras vezes parei pra pensar na minha morte, mas na morte de familiares, acho que eu me pega mais, assim. Tava até comentando com você esses dias, a gente tava falando sobre o episódio tudo, e eu falei, a gente fala com o paciente, né, orienta como lidar, como isso, com aquilo, mas na hora que a gente pensa, se fosse a minha mãe, quando a minha mãe morrer, eu não sei o que eu vou fazer, tipo, eu vou perder meu chão. Então, eu acho que pega mais pra mim essa falta que a gente sente dos familiares quando eles forem, se eles forem antes, né? Eu acho que isso é mais, pra mim, acho que é um pouquinho mais, sei.
É, quando a gente sugeriu esse tema de episódio, eu comecei a pensar sobre morte, e fazia muito tempo que eu não pensava sobre isso, e eu falei, caramba, acho que eu tenho fugido, pensar que eu tenho um fim, assim, eu fico fazendo planos na minha vida, e não tenho pensado sobre que, tipo, esses planos podem ser interrompidos amanhã, a qualquer minuto, assim, e eles não vão se concretizar, e uma coisa que é fato é que eu vou morrer, e eu não tô preparada pra isso, assim, não encaro isso não faz parte da minha vida.
Não estamos preparados, a gente tenta a todo custo deixar essa ideia no esquecimento, né? Porque ela é insuportável mesmo.
Uhum.
E quando a gente se aproxima um pouco do tema da morte, eu acho que a gente tende a pensar, como a Aline falou, né? A morte das pessoas que a gente ama. Mas pensar na nossa própria morte, na ideia da nossa própria extinção, é algo difícil.
É muito difícil.
Pro psiquismo, é algo difícil de ser encarado. Eu tenho uma tendência a perceber a morte como um processo de transformação, como um processo natural de passagem para um outro estado de coisas. Essa ideia não vem necessariamente da minha formação como psicóloga, é mais da Andréia pessoa.
Isso quer dar fofinho.
Não. Nunca parei pra pensar nisso. Não
quer continuar fugindo.
Vou continuar só imaginando.
Legal.
Mas eu acho importante que o assunto precisa ser abordado.
Sim.
Né? É, uma coisa que a gente provavelmente vai falar aqui hoje é que a morte e o processo de morrer, eles são temas tabu na nossa sociedade. Ninguém quer falar nisso. A gente acha que não pode falar com uma criança que o vô morreu. É, não pode contar pro vô que a esposa que foi pro hospital morreu. Então, é como se a gente não pudesse tocar nesse assunto, né? Mas a gente precisa tocar no assunto.
E às vezes a gente não tem coragem de falar pra própria pessoa que está morrendo, que ela vai morrer,
pede,
assim.
Né?
Já vejo
muitas
vezes. Ou às vezes tem pessoas que estão morrendo e você não quer contar pra ela que ela tá acontecendo, que ela tá muito doente, que não sei o quê. Como é a vida da pessoa e a gente não quer dar esse direito pra ela.
A Aline já deve ter passado muito por isso no hospital, né, Aline? Acompanhando familiares de pacientes, principalmente oncológicos, né? Quando surge essa tentativa, ou da família, ou dos profissionais de saúde, de evitar falar pra pessoa que ela tá morrendo, o mais interessante é que quando a gente conversa com os pacientes, eles sabem exatamente o que tá se passando. Olha, não conta pra minha esposa, eu sei que eu tô morrendo, mas eu não quero que ela saiba que eu sei que eu tô morrendo e que eu sei que ela sabe que eu tô morrendo.
E isso dificulta muito pra você trabalhar tanto com o paciente quanto com a família, porque você não consegue diálogo, você não consegue juntar os dois, vamos trabalhar aqui a finitude, vamos trabalhar o que você quer falar pra ela e vice-versa.
Porque é a última chance que você tem.
Porque é a última chance, e daí ficam os dois.
Isso, o medo isolados. Que a gente tem de encarar o assunto. É. Todo mundo sabe, mas não queremos conversar sobre isso.
Todo mundo se isola no seu sofrimento, no seu entendimento daquele processo. E a gente não fala sobre o assunto. Então, acho que esse programa, a proposta, além de ser super interessante, de todos os temas, acho que a grande contribuição de um programa nesse formato, a partir desse tema, é que a gente pode alcançar um número maior de pessoas e dizer, tudo bem a gente falar sobre morte, ninguém vai morrer por isso. A gente vai morrer, mas não por isso. E que bom que a gente tem a oportunidade de falar disso antes.
Eu acho que um outro ponto que a gente mostra o quanto a gente fica fugindo do assunto de morrer é porque a gente busca maneiras de se eternizar. Isso pode ser encarado também como um processo de não morte. Então você, durante a sua vida, a ideia é que você faça algo notável para que todo mundo lembre de quem você foi. E talvez isso seja um pouco emblemático na história do Alexandre o Grande, que tinha a possibilidade de ter uma vida tranquila com uma mulher que ele amava, mas ele decidiu ir para a guerra porque ele seria eternizado. Então você tenta sempre buscar se eternizar fazendo alguma coisa grande que as pessoas lembrem de você. E muitas vezes não precisa ser algo bom. Isso tem um outro porém também. Você pode fazer algo muito ruim para a sociedade, para a humanidade em geral, e você vai ser lembrado do mesmo jeito. Então você acabou atingindo seu objetivo de ser eternizado. Ou seja, sua morte não significou o seu término.
Seu término,
é. Isso. É, veja bem que até no senso comum existe o famoso dito popular, né? Tem que ter um filho na vida, plantar uma árvore e escrever um livro. São todas coisas que permanecem.
Sim.
Né? São ideias de permanência, de continuidade.
E acho que é uma busca do homem, assim, a eternização, tipo, a pedra filosofal, como se existisse uma possibilidade de vencer a morte. Ainda existe essa esperança, assim, talvez dê pra isso.
Eu acho que isso também tá bem ligado à nossa dificuldade de aceitar a velhice. Pensando já por um lado, assim, não atingimos a morte ainda, mas nossas células estão aos poucos morrendo. E nós não queremos isso. Psicologicamente, nós queremos ser eternos. Então, a aceitação da velhice é um outro ponto que talvez mostre um pouco a nossa dificuldade de lidar com a morte.
Eu acho que isso dá um gancho, Camila, para a gente falar do que é luto, né? Eu posso me antecipar um pouquinho aqui nesse tema e a gente vai e volta?
A gente vai e volta, sim, claro.
Porque a ideia de luto, mais do senso comum, assim, de que luto é uma reação quando morre alguém, não é necessariamente só diante da morte, né? A gente pode viver o luto em diferentes situações de perdas, né? É uma reação emocional a perdas significativas, que é um tipo de situação que vai exigir um esforço adaptativo daquele indivíduo a uma nova condição de coisas. E às vezes, o que foi perdido foi exatamente a juventude, a autonomia, a beleza. A gente está num momento aí, na nossa sociedade, que o culto à beleza, o culto à juventude, tem levado pessoas a procedimentos estéticos mirabolantes e coisas assim, tudo isso em nome de preservar aquilo que não quer que se perca de forma alguma, mas que vai ser perdido mais cedo ou mais tarde. Né?
Faz total
uma sentido. Forma de negação também. Do processo de envelhecimento.
Legal, nunca tinha pensado por isso. Né? O envelhecimento é, na verdade,
um processo de perdas.
Por perda de alguma coisa que você tinha quando você era jovem.
É, a gente nasce e vai tendo um processo de ganhos, de aquisições. Você aprende a andar, aprende a falar, aprende a se comunicar, aprende a ler, aprende a dirigir, aprende a namorar, vai indo. E chega um momento que começa o processo de perdas. Né? Do meio da vida adulta aí, caminhando para a velhice, começa o processo de perdas.
Então, antes de começar a falar exatamente como lidar com as perdas, eu queria só pautar um pouquinho no que você falou antes, porque você falou um pouquinho do sentido biológico da morte. Tem um livro que me chamou muita atenção, talvez se você estiver no ensino médio, também possa ter contato com esse livro. Mas é algo que, assim, é bem pessoal, por isso que eu quero falar agora. Porque foi uma das coisas que... Foi um livro que eu li quando eu estava no ensino médio que me fez, na verdade, ser apaixonada pela vida e decidi fazer biologia. Então, foi um dos textos que me guiou por conta disso. Eu vou ler só alguns trechos do texto que ele fala. O que é vida? O que é morte? No contexto biológico, vida é sinônimo de auto-organização mantida à custa de dispêndio de energia. A morte é o processo irreversível de perda da atividade altamente organizadas que caracteriza a vida. Existem seres vivos, salvo acidente, que não morrem, embora deixem de existir como entes individuais. Uma célula que se reproduz por divisão binária não morre. Apesar de desaparecer, sua existência adquire uma nova forma, perpetuando-a em suas filhas. Certos seres multicelulares, como a esponja de alguns selenterados e vermes, são capazes de se reproduzir por fragmentação, continuando a viver em seus descendentes simples, todavia possuem essa capacidade. Os seres humanos talvez sejam os únicos que têm consciência que sua vida individual chegará ao fim. Poucas pessoas conseguem encarar com naturalidade o fenômeno absolutamente inevitável que porá fim à sua existência individual. A humanidade tem enfrentado inúmeras maneiras de morrer, por moléstias de infância, acidentes de adolescência, infecções virais, bacterianas na idade adulta e doenças degenerativas na velhice. Apesar das dificuldades, seria bom se nos preparássemos para a morte. Um dia, toda a incrível organização que nos faz viver será desfeita. O interior de nossas células se transformará gradualmente em uma sopa de moléculas orgânicas caoticamente reunidas. Muitos outros seres, os decompositores, irão se banquetear de nossas substâncias orgânicas para ele nutritivas. E a vida continuará a existir. Resta-nos um consolo. Nossa morte, com certeza, criará a vida. Então, eu acho esse trecho muito legal, porque ele mostra exatamente que a morte, na verdade, não é um fim exatamente. Pode representar um fim de uma existência, mas ela é mais pautada nesse fim de existência só para os seres humanos. Porque se você for considerar outros tipos de seres vivos, eles deixam de existir, mas eles não morreram por si só. Eles se transformaram em outras coisas. Então, quando você falou que morte seria uma transformação biológica, isso me chamou bastante atenção, porque é realmente uma transformação do que você... pensando em outros seres vivos como células bacterianas, não morrem, na verdade. Eles são todos clonais, são todos clones que se perpetuam ao longo de muito tempo. Inclusive, para esses seres vivos, é muito difícil de você conseguir definir o que é um indivíduo, porque são todos eles iguais. A vida deles é muito extensa, então você não consegue exatamente colocar um ponto início, onde começou a vida dele e onde termina. Porque, na verdade, eles estão se reproduzindo e são o mesmo há muito tempo. Então, pensando em morte, no processo de morte, eu acho um processo muito bonito. E eu acho... Essa foi uma das coisas que me chamou bastante atenção na hora de pensar o episódio. Eu acho que faz parte da vida morrer. Então, particularmente, ele é um processo natural. Ele é muito bonito no sentido de... Se você só morre, é porque você já esteve vivo algum dia. E a sua morte, com certeza, vai sustentar outro tipo de vida. Uhum, eu acho que nos exemplos mais bonitos que tem, posso dar só porque eu gosto muito desse assunto. São carcaças de baleia no oceano, que quando elas morrem, elas criam comunidades únicas no mar profundo, que são capazes de sustentar uma comunidade inteira por de 50 a 75 anos.
Nossa.
Então... Porque o mar profundo é um ambiente extremamente sem matéria orgânica, então só existem basicamente pontos específicos onde existe vida no mar profundo, falando de 6 mil metros de profundidade. Então são perto de vulcões, que você vai ter bactérias quimiossintetizantes ali, e em carcaças de baleia ou carcaças de animais muito grandes. Então a morte desses indivíduos representa a vida para muitos outros. Então a morte nesse sentido é extremamente simbólica, assim, é um processo muito legal.
Interessante que é um... Por tudo que você falou, Camila, é um processo complexo, né?
Sim.
É complexo, nós não dominamos por completo. E eu arrisco dizer que a ciência ainda caminha a passos curtos em direção, nessa direção, né? A gente pode ter mil formas de diagnosticar, por exemplo, um indivíduo, como acontece no hospital, né, Aline? Em morte cerebral. O indivíduo, quando eles supõem que o indivíduo entrou em morte cerebral, tem todo um protocolo que demora um tempo específico, vários testes neurológicos precisam ser feitos dentro de 48 horas para confirmar se aquele indivíduo de fato morreu ou não, se os órgãos podem ser doados e coisas assim. Tem questões bioéticas envolvidas aí e tal. Fato é que a ciência não explica e eu não sei se um dia explicará o que existe depois da morte, se é que existe depois da morte. Se
ainda
é que
mais
existe
pensando no ser humano, existe um porém de pensar o que existe depois. Né?
Como a gente tem dificuldade de lidar com a ideia de extinção, da própria extinção, então a gente tende a criar representações de como seria o depois daqui. Desde céu até plano espiritual, outro mundo, reencarnação, ressuscitação, enfim, tem muitas explicações de cunho religioso, de cunho filosófico, mas é fato que a gente não sabe. A gente caminha ao longo da vida e a gente vai criando um passado que você tem como olhar para trás e falar das suas lembranças e aprender com seus erros, com as suas experiências. Mas quando a gente chega diante do fenômeno da morte, eu costumo brincar com os meus alunos, é quase um muro intransponível que você não sabe o que tem do outro lado. Então, quando a gente fala de morte, na verdade a nossa tendência é olhar para a própria vida, a gente se volta para trás e olha para o passado. Eu olho, como é que eu vivi minha vida até aqui? Tá indo legal? O que eu preciso mudar? Eu preciso pedir perdão para alguém? O que eu preciso fazer ainda que eu ainda não fiz? Então, uma ideia que percorre assim, o atendimento a pacientes terminais é que aqueles que estão enfrentando o processo de morrer melhor são pessoas que sentem que viveram bem. As pessoas que sentem que não viveram bem, pode parecer paradoxal, elas se debatem muito no processo de morrer, né? Porque elas percebem que elas estão chegando perto da finitude, perto desse muro, e que elas não vão ter tempo de voltar e corrigir algumas coisas que gostariam de fazer diferente, né?
Uhum. Já que você começou a falar já dessas dificuldades de lidar com a morte, principalmente comparando pessoas que viveram bem ou pessoas que não viveram bem, acho que a gente pode começar falar um pouquinho das reações psicológicas e emocionais que nós temos diante da morte. Pode ser?
Pode ser.
Por que você acha, então, que tem tanta dificuldade para a gente conseguir lidar com a morte?
É uma boa pergunta. Existem algumas reflexões filosóficas sobre isso e dentro de teorias da psicologia também. E assim, nós somos seres para a morte, né? Nosso destino final, ele é um horizonte. Nós temos um horizonte finito que nos aguarda em algum momento, né? E a gente precisa conseguir deixar, de certa forma, essa consciência no esquecimento para conseguir viver, para fazer planos, ter um filho, iniciar uma faculdade, assumir uma dívida para comprar uma casa. Como é que você faz essas coisas se você ficar pensando, eu vou morrer?
Uhum.
A gente não faria nada, né? Então a gente precisa dar conta de deixar um pouco essa consciência da morte no no esquecimento para poder investir em projetos de vida, se engajar até em atividades aí que seriam mais arriscadas, né, ou mais a longo prazo. Os existencialistas estudam isso. Por incrível que pareça, por mais que a gente seja a única espécie que tem consciência de que vamos morrer, a gente vive apesar disso. A gente construiu uma cultura, a gente construiu uma sociedade, a gente elabora teorias, derruba teoria, cria outra, enfim, pensa em política, tem tantas coisas abstratas e complexas acontecendo. A gente conseguiu fazer tudo isso e construir esse mundo todo apesar da consciência da finitude. Então o ser humano ele é incrível por se perceber um ser de possibilidades apesar da consciência de que o nosso fim é a morte. Uhum. Né? Então essa é uma grande característica aí que nos difere dos animais. Apesar de tudo isso, a gente constrói coisas e constrói mundo e refaz o mundo e coisas assim.
É um mecanismo biológico isso que faz com que a gente pare de pensar na morte ou que não pense na morte para continuar vivendo?
É uma hipótese. Isso é uma hipótese. Podemos pensar que é uma hipótese. Psicologia vai defender mais, por exemplo, Freud, o criador da psicanálise, né? Ele escreveu uma obra que é clássica dentro da psicanálise, que é Luto e Melancolia. Completou 100 anos no ano passado essa obra. E nessa obra ele diz que o nosso inconsciente, ele é incapaz de assimilar a ideia da própria morte. E é por isso que a gente mantém essa ideia na ignorância, né? Ele usaria a palavra recalque. A gente recalca essa ideia e mantém essa ideia lá no, nos porões do nosso inconsciente, porque a gente não consegue lidar com a consciência muito, assim, vamos dizer, cotidiana de que vamos morrer, né? Uhum. O que aconteceu dessa contribuição do Freud para cá, né, no entendimento de como a gente lida com a morte, mudou muita coisa, porque nessa obra ele coloca que tem duas possibilidades, né? O próprio nome do livro diz isso, né? Luto ou melancolia. Então, quando uma pessoa vivencia um processo de perda, ou ela consegue elaborar esse luto, ou ela evolui para um quadro de melancolia, né? Que seria, assim, grosso modo, semelhante ao que a gente chama de depressão hoje. Uhum. Né? Então, a pessoa consegue elaborar ou ela deprime. E hoje a gente sabe, nos estudos mais atuais sobre luto, que não é só isso. Existem muitas possibilidades entre dar conta de elaborar ou não dar e se deprimir. Tem um leque infinito de possibilidades, mesmo porque a gente não está falando, né, de novo, eu ressalto, só do luto por morte, mas do luto por vários tipos de perdas. E a maneira como a pessoa vai assimilar isso depende da idade, do contexto social, da condição da perda. É, uma coisa é perder o seu avô, porque ele estava muito velhinho, doente, sofrendo, e você acompanhou esse processo dolorido. Outra coisa é ele levar uma bala perdida, ou sofrer uma queda de avião, num acidente muito violento e agressivo. Então, as condições da perda, tudo isso está relacionado ao modo, melhor ou pior, com que a pessoa vai enfrentar o luto.
Uhum. Freud, ele identificou esses dois pontos, que hoje a gente, acho que você mesmo disse que existem vários caminhos no meio de tudo isso. Então você tem, dentro de um gradiente, você tem os extremos, que seria levar então à melancolia ou levar à elaboração e superação da perda. Mas será que antes disso sempre foi assim? Isso foi identificado por Freud, né? Mas será que teve ideias anteriores com relação a isso?
Existem estudos da história, antropológicos, que falam assim, por exemplo, o ser humano, historicamente, mesmo as sociedades pré-letradas, os homens das cavernas e tal, eles não abandonavam os corpos dos conhecidos ao relento, né? Uhum. Então, sempre que alguém morria, existem registros até em escrituras rupestres e coisas assim, de que aquela morte era ritualizada, havia uma certa forma de sepultamento ou mesmo de cremação. As sociedades mais antigas também já cremavam os seus mortos, botavam no fogo, né? Então parece ser algo da ordem do universal, essa ideia de que simplesmente você não abandona alguém que morreu e sai andando, né? Algo precisa ser feito quando alguém morre, né, para cuidar daquele corpo e para cuidar dos que ficam. Quem fez uma pesquisa interessante sobre essa evolução histórica do processo de enfrentamento da morte foi um historiador francês, que é o Philippe Ariès, e ele estudou a história da morte no Ocidente desde a Idade Média até a década de 70, que foi quando ele publicou duas obras clássicas. Uma se chama O Homem Diante da Morte e a outra A História da Morte no Ocidente. São duas obras bem importantes em que ele vai dizer basicamente o seguinte. Na Idade Média, como a expectativa de vida era muito baixa em decorrência aí das pestes, da guerra e de conflitos, conflitos e tal, a própria ameaça da guilhotina e da Inquisição e coisas assim, as pessoas morriam muito cedo, morriam por volta de 30 e poucos anos. Era mais fácil você morrer do que se manter vivo, sim, né? Então ela era muito banalizada, ela fazia parte do cotidiano da vida medieval ali, as crianças assistiam, inclusive os enforcamentos, as execuções na guilhotina. As pessoas conviviam com a morte de uma maneira muito banalizada. Fazia parte da vida, do contexto da vida, ainda não era considerada ainda um tabu, né?
É, mesmo antes da Idade Média, sei lá, eu pensei agora na época dos romanos, que era entretenimento morte. Então você colocava o pessoal pra lutar e ver um matar o outro. E era
boa observação.
Entretenimento das pessoas.
É verdade.
E será que a gente tá voltando a essa banalização da morte atualmente?
Pois é. É, existem algumas teorias que falam isso. Assim, com outras, a partir de outras causas, mas parece que sim, né? Porque o que o Filipe Heria percebeu é que dessa morte que ele chamou de domada na Idade Média, porque havia um certo controle, porque era uma coisa muito naturalizada, à medida que a medicina foi evoluindo e os métodos de controle de doença, os hospitais foram se desenvolvendo, a população começou a ter uma ideia de que a morte era um fracasso da técnica de cuidado, né? Então, a morte começou a ser relegada, assim, para os espaços mais privados, para os hospitais, as crianças já não assistiam seus pais e seus avós morrerem, e acabou evoluindo da morte domada para o que ele chamou de morte interdita, né? Então, a gente não fala mais na morte, a morte virou um tabu, não vamos tocar nesse assunto, porque esse assunto é ruim, é dolorido, e isso foi gerando na nossa sociedade um distanciamento da morte, né? Então, vamos fingir que ninguém vai morrer, que tá tudo lindo, tá tudo bem, né? A vovó tá lá no hospital, mal pra caramba, mas ela vai voltar, ou se morreu, virou estrela, né? Virou estrelinha. Então, uma certa romantização, assim, de que vai ficar tudo bem e tal. E agora, o que vem acontecendo na sociedade, uma professora aqui do Instituto de Psicologia, aqui da USP, a Maria Júlia Kovács, que estuda o assunto, usou um termo que eu gostei muito num livro dela, que é a morte escancarada. É, parece que a gente evoluiu para uma banalização, de novo, da morte, mas até pela questão da violência urbana, das situações relacionadas aí a suicídio, quando acontece um desastre ou um acidente e a mídia expõe aquilo de uma maneira massiva por dias e dias, e aí expõe o luto dos familiares, e parece que todo mundo fica
sensibilizado,
né? E envolvido naquela aura daquele evento trágico e coisas assim, não deixa de ser uma forma de banalização também, que parece assim, você vira a esquina, você pode morrer, tomar uma bala perdida, ser atropelado, pode, né? Mas a exposição, a hiperexposição do morrer e da morte, da tragicidade da morte na atualidade, não tem contribuído para uma elaboração mais saudável. Vejo que muitas vezes faz sofrer aqueles que estão enlutados, expõe desnecessariamente ou expõe de uma maneira muito agressiva, muito até pejorativa em alguns casos, né, o processo de morrer. Então, assim, acho que a mídia, a escola, a universidade, esses grandes contextos de comunicação, de formação de opinião, tem um papel fundamental em conseguir promover uma forma mais saudável da gente lidar com a morte, né?
Eu acho que, na verdade, que você falou de ter a banalização hoje ainda, pode ser justamente porque a gente não conseguiu encarar o nosso, por exemplo, a gente não sabe ainda lidar com a morte, mas a gente lidar com a morte todos os dias nas mídias mas eu acho que existe um certo distanciamento. Eu sei lidar com a morte quando não sou eu que estou para morrer ou quando não é um ente próximo que está para morrer. Então, com relação ao outro, existe essa banalização, talvez.
Sim, acho que assim, não entende o outro como uma pessoa como você, etc., que está sofrendo. Vocês contaram dois casos aqui antes da gente começar o episódio, que eu acho que seria interessante de exemplificar esse negócio da banalização, que foi conta aí, Camila, sobre o suicídio.
Que eu vi numa das redes sociais, acho que essa semana ou semana passada, de um cara que era um morador de rua, que estava ameaçando cometer suicídio numa ponte. E o depoimento que eu vi era de um dos motoristas que estava preso no tráfego por conta do ocorrido. E as pessoas estavam banalizando aquela situação de uma forma a ser muito agressiva para a pessoa que estava agonizando na ponte. As pessoas começavam só a gritar, pula, já estou atrasado, não deveria ter fazer isso na hora que eu tenho do trabalho. Pessoas tirando selfie, pessoas discutindo política e já mudava totalmente o assunto. E no ponto, o principal motivo de todos estarem presos ali na ponte foi perdida. Não que existisse um motivo, mas existia um caso ali que estava realmente, era realmente preocupante, e aquilo foi perdido por, sei lá, outras pessoas que justamente estavam não tendo consciência do que estava acontecendo, da gravidade do que estava acontecendo no momento.
Então, olha, veja, se a gente substitui o fato de que tinha uma vida em sofrimento ali, quase ao ponto de não ter mais a vida, quase a ponto de não existir mais a vida, ao invés das pessoas se envolverem com esse momento, com esse processo, vira quase o assistir ou a pessoa ser devorada por leões lá no meio do Coliseu, né? A gente volta lá atrás, no tempo de barbárie, né? Eu tô ali esperando o espetáculo do cara que finalmente pula ou não pula, como é que é? O interesse tá mais no espetáculo que pode advir de uma cena como essa do que propriamente em reconhecer que ali tem uma pessoa em sofrimento, tentando se matar. Isso é um fenômeno que tem crescido cada vez mais, e o que significa isso?
Né? Isso chama muita atenção, porque essa falta de preocupação, essa falta de empatia acontece principalmente com determinadas classes sociais e com determinados grupos étnicos. Então, se fossem outras pessoas ali na ponte para cometer suicídio, a reação provavelmente poderia ter sido muito diferente. E isso chama atenção porque existe, então, essa banalização da morte, mas ela não é uma banalização...
Morte seletiva.
Ela é seletiva. Exato. Então, a gente seleciona... Aí eu já não sei se a gente seleciona com base no que a gente tem... Porque geralmente a gente tem mais empatia com relação... Eu tô falando, mas eu não sou psicóloga, vocês me corrijam. A gente pode ter mais empatia com relação àquilo que a gente já vivenciou. Então, se é uma pessoa da mesma classe social que eu ou do mesmo grupo que eu posso ter mais empatia com ela. Então, pode ser por isso que boa parte da classe média, por exemplo, não tem empatia com classes mais desfavorecidas. Ou se existe realmente um processo de fazer com que tudo... com que essas classes sejam mais jogadas para a periferia. Ou se tá tudo relacionado.
Eu acho que as duas coisas são possíveis de ser em simultâneas, né? Eu aposto mais, infelizmente, eu tendo a apostar mais numa escolha, mesmo que inconsciente, mas numa escolha política de qual vida vale mais, quem precisa viver, né? Infelizmente, eu tendo a ter essa impressão, né? Ok, morador de rua simplesmente morreu porque teve uma noite gelada e não tinha ninguém para levar algo para ele descobrir. Ou porque ele estava querendo se jogar e é uma vida que talvez valha pouco. E então, ok, ele se jogar. Mas se é um jovem da classe média, um universitário, a coisa muda de figura.
É uma pessoa que tinha futuro, né? Aspas, todo mundo fala assim, tinha tanto futuro...
Me lembrou aqueles atentados que tiveram. Teve o atentado em Paris, que todo mundo mudou a foto do Facebook. E houve uma comoção geral. E a própria mídia super ficou mostrando durante semanas e tal. E, os brasileiros que estão lá e não sei o quê. E depois de algum tempo, um curto período de tempo, também teve um massacre num país da África. E morreu um número muito maior de pessoas. Foi o maior massacre da história do continente africano. Alguma coisa do tipo, e simplesmente passou. Tipo, passou um dia no jornal e tal, e as pessoas, ninguém se comoveu, etc. Também tem a ver com essa questão de classe, com uma questão de aonde que importa mais, né? Onde eu posso ir? Será que eu vou pra França? Ou será que eu vou pra África?
Infelizmente. Eu acho que quando essas situações de morte, principalmente as mais trágicas, chegam perto da gente, quando elas acontecem com alguém próximo, elas acabam trazendo pra gente essa consciência da finitude de um jeito mais realista, de um jeito mais gritante. Então, assim, não é só a pessoa que usa drogas e que tem uma vida terrível, uma história horrorosa de vida que se mata. De repente, seu primo se mata. Alguém da sua sala se mata, alguma coisa. Você fala, opa, o negócio tá mais perto do que eu posso imaginar. Então, como que eu não percebi que essa pessoa tava tão mal? Que houve? Que falhou? Que ninguém percebeu que essa pessoa tava tão mal e chegou a esse ponto? Né? Ou uma bala perdida pega alguém numa rua que você passa todos os dias. E você fala, como assim? Poderia ter sido comigo.
Exato, é o que você pensa, não é? Eu acho que essa proximidade que te traz quando esses casos acontecem, pessoas com quem você se identifica, ou em grupos sociais, mas pessoas mais próximas de você, eu acho que te traz de novo aquela lembrança de que você vai morrer algum dia. E isso pode te trazer um desespero, ou até mesmo causar empatia, talvez.
E aí o sofrimento vira um sofrimento em massa por tudo isso. Empatia. Lembrem lá, assim, do acidente da Chapecoense, né? Que foi recente, que foi... A mídia fez um massacre, assim, naquelas semanas, com aquelas imagens, né? Eu realmente acho desnecessário a exposição, principalmente dos familiares, naquela situação, porque é um momento de luto, gente, é um momento de grande sofrimento, né? E a mídia faz de tudo pra mostrar cada detalhe, né? Estão embarcando os corpos finalmente lá na Colômbia, agora o avião tá chegando aqui com o Brasil, com os caixões e tal. Essa hiperexposição, ela tende a pegar as pessoas
pela empatia, pelo sofrimento, uhum. e vai gerando uma semana de luto nacional, né?
Sim.
Então, ok, eles precisam ser ritualizados, é claro que foi uma coisa que afetou a todos nós, todo mundo ficou chateado, todo mundo ficou triste, todo mundo ficou enlutado, mas a maneira como a mídia aborda, eu sempre bato nessa tecla. A gente precisa melhorar a maneira como a mídia aborda.
Sim. É muito sensacionalista,
muito,
né?
Muito sensacionalista.
E também é muito seletivo mesmo, porque muita gente morre nas periferias todos os dias e isso não é.
Não aparece.
Em lugar nenhum. As pessoas não... É pra não sensibilizar, justamente. Daí essas coisas podem continuar acontecendo. Diante dessas perdas e da consciência de que a gente pode acabar e a gente é finito, a gente tende a desenvolver algumas atitudes diante da morte, do morrer e até mesmo o processo de luto, né? A gente pode falar um pouquinho, então, agora do luto?
Uhum.
Vocês mesmos já tinham falado que o luto não acontece só quando as pessoas morrem. Quando que o luto pode acontecer? Porque isso foi novo pra mim, assim, quando que o luto pode acontecer, uhum. exatamente.
O que a gente tem aqui é uma reação, né? Não, André, vai me corrigindo aí. É uma reação frente à perda de alguma coisa. Então, desde a morte de um familiar, desde a perda de uma pessoa, alguém, até um membro do corpo, até um relacionamento. A gente perdeu o marido, perdeu o namorado, né? Terminou o relacionamento. Perdeu o trabalho, o emprego. Então, aquele processo que a gente passa depois que a gente perde alguma coisa e que a gente vai ter que elaborar aquilo ali de alguma forma para conseguir se reerguer, né? Continuar vivendo depois que a pessoa morre, continuar fazendo as coisas sem uma perna, continuar existindo mesmo, continuar
seguindo ali. Ir no cinema sem namorado.
Ir no cinema sem namorado, aprender a fazer as coisas de outra forma, né? O foco da TO é esse, né? A gente readaptar
a
terapia ocupacional.
A terapia ocupacional.
Que a pessoa consiga continuar fazendo todas as coisas dela de outra forma, né? Então, ou como ela fazia antes, ou de uma forma adaptada. Então, num processo de luto, num processo de perda de alguma coisa, como é que a gente pode ajudar a fazer com que ela elabore aquilo ali pra ela continuar seguindo a vida dela.
Uhum. E é um processo fácil de ajudar essa reelaboração?
Depende de muita coisa, né? Tem muitos fatores aí que estão envolvidos, desde a vontade da pessoa, desde as condições ambientais, sociais que ela tá inserida, oportunidades, tudo, mas tem experiências boas, experiências ruins que dão certo, que não dão, demoram mais, demoram menos.
Uhum. Tem a ver com a idade, crianças têm uma forma específica de lidar com o luto, já tem pesquisas sobre isso, né? A criança, por exemplo, ela quando vivencia uma perda, ela tem algumas coisas que ela precisa ser capaz de entender, né? Como ela está em processo de desenvolvimento, assim, cognitivamente tem algumas coisas que ela ainda não dá conta de representar. Né? Por exemplo, até os 5 anos, ela não tem muito bem desenvolvido uma coisa que a gente chama de noção de reversibilidade. Ela acha que as coisas voltam. E aí ela não tem muita certeza de que a morte é uma coisa, né? Ela acha assim, ah, quebrou tal coisa, mas depois minha mãe veio e arrumou. Fulano sumiu, que foi trabalhar, foi viajar, mas depois voltou. Então, ela não tem essa noção muito clara de que a morte é uma coisa definitiva. Ela precisa conseguir desenvolver um certo grau de desenvolvimento cognitivo para apreender essa noção de irreversibilidade da morte, né? Ela tem que entender que a morte também é universal, vai acontecer com todo mundo. A princípio, ela tem uma ideia de que a morte só acontece como um castigo, porque a pessoa fez alguma coisa errada. E que, nossa, ele morreu, mas como morreu? Então, ele fez alguma coisa muito ruim para ter morrido.
Uhum.
Não, todo mundo vai morrer. Então, ela precisa conseguir assimilar algumas características bem básicas, assim, sobre o processo de morrer, que depois eles vão seguir com a gente ao longo da vida, né?
Uhum. É engraçado que não tem uma formalização disso, né? Ninguém chegou para ela e explicou isso. Ela assimilou isso pela sociedade?
Vivendo.
Ela vive.
E assim, o que acontece é que uma coisa é você conversar com uma pessoa que chega, por exemplo, aos 20 anos e perde alguém, mas assim, ah, eu perdi minha avó quando eu era pequena, eu já perdi um cachorro, teve um parente que sofreu um acidente, então a pessoa já acompanhou alguns processos de morte e morrer. É, às vezes acontece você conversar com uma pessoa de 20, 30 anos que nunca perdeu ninguém. Nunca morreu ninguém próximo a ela. E aí, pra essa pessoa, vai ser mais difícil, porque até ela não teve contato ainda com aqueles sentimentos, com aquela experiência, né?
Uhum.
Então, ela vai ser exigida, em termos de adaptação, de uma forma mais intensa. E vai depender, não só da idade, mas vamos pensar, a gente tá falando da criança, né? Mas um adulto, a fase adulta
do desenvolvimento é a fase da potência, que você já desenvolveu suas principais capacidades, você está voltado mais para o mundo social, você vai desenvolver relações afetivas, relações de trabalho, tentar estabilizar uma carreira, tentar sair da casa dos pais. Uhum. Então, é uma fase de potência. Você faz as coisas sozinho, você tem autonomia, né? Você ainda não envelheceu. Então, está tudo funcionando muito bem. As pessoas têm projetos de vida e, às vezes, a incapacidade de levar um projeto de vida a cabo pode gerar um processo de luto muito grave. Eu me lembro, no hospital, uma vez eu atendi um rapaz que ele teve um acidente de carro, ele sofreu uma amputação na perna. Mas a profissão dele era, ele era peão de rodeio, né? Ele montava em touro. E aquilo era muito significativo para ele. Além dele gostar muito do que ele fazia, a carreira dele estava em ascensão. Ele estava indo muito bem. Então, de repente, assim, eu preciso me refazer para me reorganizar em termos laborais, em termos profissionais e de sonhos, de projetos de vida. Ele teve que refazer todo, vamos dizer, o planejamento e a ideia de possibilidade de existência dele foi abalada, foi atravessada por um acidente. Então, quais são minhas possibilidades de existência daqui para frente?
Porque mesmo se ele sobrevivesse, talvez ele não estivesse feliz em vida, dado que o projeto...
mais montar.
Isso, dado que o projeto de vida dele tinha sido perdido, o sonho da vida dele.
É, e aí quem somos nós para chegar? E algumas pessoas chegam e falam, mas olha, veja bem, agradeça, você tá vivo. Para ele, uma parte dele morreu junto com aquela perna que se foi, né? Uma característica muito marcante da subjetividade dele deixou de existir, né? Ele tem que construir uma nova forma de se colocar no mundo. E isso exige muito da pessoa em termos afetivos e emocionais.
Existe uma diferença entre, não sei, Ocidente e Oriente para lidar com essas perdas emocionais?
O que eu sei mais a respeito dessa diferença é relacionado mais à morte mesmo, né? As tradições religiosas do Oriente, elas são, na sua maioria, reencarnacionistas. Então, elas têm uma ideia de que a morte é um processo natural e que ela está ligada ao desenvolvimento da pessoa. Desenvolvimento espiritual. Então, se você morre, é porque você tem a chance de se desenvolver num plano superior a esse, né? Então, a morte, ela não é... A morte e o processo de luta, elas não são vivenciadas com tanto sofrimento como aqui no Ocidente ou nas religiões não reencarnacionistas, né? Então, tem algumas características específicas que têm relação com o ritual que eles têm de luto, que é a cremação, mais comum, né? A cremação está associada à ideia de uma transmutação do corpo, né? Você não pode enterrar o corpo. O corpo é sagrado, então ele precisa ser transmutado numa outra forma de existência para que aquele espírito tenha a possibilidade de ascender para um plano mais evoluído, né? E aqui no Ocidente, a gente está mais ligado, vinculado, assim, ao ideal cristão, né? Eu não conheço tanto, assim, da cultura dos judeus e tal para falar sobre isso, mas, assim, pensando é que a grande parte do Ocidente é cristã, então, dentro das religiões cristãs, a ideia de morte como término, como cessação das atividades, que aí o ideal do que acontece depois, ou de uma vida eterna, mas é num plano espiritual, né? Não há uma volta da vida naquela forma.
Sim.
Né? Aquela forma de vida acabou ali com a morte, né? Então, os rituais, por exemplo, os ligados à fé católica, os rituais aqui no Ocidente, eles estão de acordo com essa ideia de morte. Né? Então, sempre o ritual, a maneira de enfrentar a morte, a maneira de ritualizar a morte e o processo de luto, ele vai estar absolutamente arraigado na cultura, num momento histórico específico, na cultura e na dimensão religiosa e espiritual daquele grupo.
Uma coisa que eu fiquei em dúvida, a ritualização, ela faz parte do processo de luto ou ela é diferente?
A gente costuma dizer que a ritualização, em alguns casos, ela possibilita a abertura do processo de luto. O ritual, ele funciona na nossa sociedade como uma forma de demonstrar para aquela pessoa que está enlutada que a sociedade reconhece o sofrimento e o momento que aquela pessoa, aquela família está vivenciando e que, portanto, nós vamos dar apoio, a gente vai ter uma certa tolerância. Quando não há possibilidade de um ritual fúnebre, muitas vezes a pessoa tem mais dificuldade de entrar no processo de luto, porque a sensação de esperança impossibilita a elaboração do processo de luto. Faz sentido?
Faz. Faz justamente porque isso pode também ser incorporado em outros aspectos da vida. Por exemplo, você não conseguiu um projeto de vida ainda. Você prestou um concurso, só que você ficou nas vagas remanescentes. E aí você está na lista de espera. E aí você fica com aquela esperança de que você vai passar, de que você vai passar, de que você vai passar. E aí não chamam mais pessoas. E enquanto não der por exemplo, o concurso acabou, não vamos chamar mais pessoas. E você não foi chamado. Às vezes é difícil de você assumir que esse processo
não deu certo.
E para passar, tipo, a restabelecer um novo plano para sua vida.
Perfeito. Bom, boa comparação. E a gente não está acostumado a fazer ritualização para outras perdas, né? Eu vou dar um exemplo. Festa festa de formatura. Todo mundo já passou por isso aqui, né? Como é que é o último ano? A gente tá feliz e ao mesmo tempo, ai, caramba, não vou ver minha amiga mais todo dia. Ai, eu não vou vir todo dia pra esse lugar, ver essa professora que eu adoro. Então, assim, um encerramento de um ciclo pra começar um novo. Mas as pessoas usam a festa de formatura, fazem a farra, enchem a cara, curtem até de madrugada e tudo mais. Tem todo um ritual, mas não tem um ritual de despedida daquilo que foi vivenciado, né? Por exemplo, quanto a gente ritualiza o casamento, né? Chá de cozinha, chá bar,
despedida de solteiro,
é o próprio casamento, aí vem a lua de mel. Ele é super ritualizado. Mas e quando acaba o casamento? Simplesmente acaba. É. Ninguém faz um ritual pro rapaz separado, pra mulher separada. Por que não? Né? É uma entrada no mundo dos separados ou uma volta pro mundo dos solteiros. Alguma coisa aconteceu ali que foi perdido. Essa pessoa também precisa dessa acolhida do grupo, né?
E é engraçado que você está falando sobre não ter um acolhimento, uma recepção, um ritual para acolher quem acabou de se separar, acabou de relacionamento, mas é importante também, né? A ritualização é importante para aceitar, acabou de acontecer na sua vida e para você se preparar para o que vai vir adiante. Talvez a gente tivesse que fazer, então, começar a fazer uma ritualização para acolher pessoas que terminaram namoros.
Sem dúvida. Sim, eu acho engraçado como a gente quer fugir desse movimento, né, do luto, etc. A gente que é uma busca de, tipo, vamos sair daí, vamos, felicidade, tristeza não, como se não fizesse parte esse momento da vida, né?
O problema é que a gente tem esse impulso de tentar tirar o amigo do sofrimento, né? Vamos lá, filanda, vamos lá, vamos curtir e tal. Mas o que acontece é que o processo de luto, como a gente disse, né? Ele varia muito de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas ele também passa por alguns períodos, assim, né? Existem vários estudos sobre como é que acontece o transcorrer de um processo de luto para cada pessoa. E aí, a primeira grande contribuição sobre esse tema foi de uma psiquiatra suíça, que é Elisabeth Kübler-Ross, que depois emigrou para os Estados Unidos. Ela não criou uma teoria sobre luto, mas ela escreveu as experiências dela no acompanhamento a pacientes terminais. E aí, ela percebeu que o que acontece é que existem 5 fases, né? Que a gente só precisa depois contextualizar, que ela não falou que essas fases acontecem necessariamente nessa ordem, nem que necessariamente acontecem todas. Mas que aconteceria basicamente, assim, no primeiro momento, uma negação, que é o choque inicial diante da notícia daquela perda. A pessoa tende a não acreditar que aquilo está acontecendo, fala coisa, não é possível, ela vai voltar, daqui a pouco ela vai entrar pela porta, não é isso, não está acontecendo. Né?
Sim, me corrija, mas eu percebo que às vezes, talvez, quando você vê uma pessoa adoecendo, etc., talvez você pule essa fase, né? Porque você demorou um tempo pra entender. Agora, quando alguém, você perde alguém bruscamente, eu acho que essa fase tende a ser mais duradoura, né? A pessoa, tipo, não acreditar, negar.
Ou então pra aceitar uma doença terminal. Então, com câncer, por exemplo, você tende a negar a existência do câncer.
Boa observação. Né? Como profissionais, né, Aline, a gente não precisa confrontar esse período de negação a todo custo. Porque a negação, na verdade, é uma defesa do psiquismo para dizer, eu ainda não dou conta de entrar em contato com isso. Mas cedo ou mais tarde, a própria realidade vai dando conta de aproximar a pessoa daquela situação. Ela vai constatando que, por exemplo, o caso do câncer foi um bom exemplo, Camila. Quem está com câncer, ela pode negar que ela está com câncer. Chega uma hora que ela começa a ser levada num ambulatório de quimioterapia para fazer tratamento e ela vai ver pessoas sem cabelo, pessoas tomando medicação, e ela vai constatando que aquilo também está se passando com ela. Né? Os diagnósticos de doenças graves também são situações que colocam a pessoa em luto. E essa fase depois, quando a pessoa vai vendo que aconteceu, mesmo vai constatando que aconteceu a perda, ela entra numa fase de raiva, que a Elisabeth Kübler-Ross chamou de raiva, né? E aí ela fica hostil, a reação dela é mais hostil, principalmente contra aqueles que não perderam ou contra aqueles que estão tentando tirá-la do sofrimento. Então, vamos dar o exemplo aí da amiga que perdeu o namorado. Você tá lá tentando convencer sua amiga a sair, a conhecer outras pessoas e tal, e ela fala, você não sabe o que eu tô passando, você não tem ideia do tamanho do meu sofrimento, sai daqui,
você é uma
insensível. Afinal, você tem namorado, não foi você que perdeu, né? Então, a pessoa fica chata, fica hostil, né? Faz parte também desse processo de elaboração. A barganha é uma outra fase que é descrita da seguinte maneira. O desespero ante aquela perda é tão grande que a pessoa começa a fazer acordos consigo mesmo, com Deus, assim, ai, por favor, traz meu namorado de volta que eu nunca mais vou fumar. Ou traz meu namorado de volta que eu finalmente vou estudar bastante agora.
Ou com a própria pessoa, né?
É.
Você, ah, eu nunca mais vou fazer isso com você, deixa, volta pra mim.
Isso, né? Ou eu tô lá, por favor, Deus, faz com que esse exame não dê que eu estou com câncer, que eu nunca mais vou fazer tal coisa. Ah, então são barganhas com Deus.
Promessas.
Né? Faz a minha morte demorar um pouco mais pra chegar, que eu vou resolver tal questão, coisas assim. Esse período é menos conhecido, porque as pessoas falam menos sobre essas trocas, né? Porque nem sempre a pessoa admite pros demais o que é que ela daria em troca, né? Então é um período menos conhecido aí, cientificamente.
E às vezes a pessoa nem tem noção do que ela tá fazendo.
Isso, e tem a ver com fragilidades também sua, né? Coisas que você evitou sua vida toda em tocar, e ali naquele momento de desespero, você tá tocando, etc. Então acho que é difícil falar mesmo.
Mas é engraçado que isso é exposto em músicas, por exemplo, vários sertanejos ou músicas que são mais romantizadas e expõem mais esse drama, a barganha sempre aparece, né?
Interessante, a gente poderia fazer uma análise da fase da barganha através das músicas aí de sofrência.
De sofrência.
Uma boa sugestão, gostei. O outro estágio seria a depressão, né? A depressão, ela vem logo após a fase da constatação, né? Não adiantou negar, não adiantou esbravejar, ficar com raiva, não adiantou tentar barganhar. Tudo falhou e eu realmente constatei que eu perdi essa pessoa, eu perdi essa função, eu perdi alguma coisa. Uhum. Então, aí entra a fase mais depressiva, de mais tristeza e tal. E por fim, tem uma última fase, que é uma fase, assim, em termos de elaboração de luto, seria o ideal, né? Que é a aceitação. Alguns autores vão falar que a gente não chega nunca na aceitação, mas que a gente chega numa coisa chamada resignação, que é assim. Não é que a aceitação parece que envolve uma concordância, né? E a resignação, ela é mais passiva, né? Não tenho o que fazer, então, ok, eu vou seguir minha vida.
Uhum.
E Elizabeth Kubler-Ross também notou que ela destacou o papel da esperança, né? Que parece que a esperança permanece presente em todas as fases, apesar da constatação da perda e tudo mais. Ela notou isso nos pacientes dela, mas eu vou levantar uma questão aqui para vocês que eu já levantei com os alunos. Não sei se a Aline se lembra disso. Mas eu tenho, para mim, da minha prática clínica, principalmente no hospital e também das coisas que eu estudo, que a esperança, na verdade, ela pode inviabilizar o processo de aceitação.
Ah, sim.
Enquanto você ainda tem uma esperança, é uma hipótese minha, não tenho nada ainda mais elaborado sobre isso. Mas enquanto você ainda está na fase de esperança, como é que você parte para outra? Como é que você aceita aquela perda?
Uhum. Né?
Acho que ela mais atrapalha nesse processo do que ajuda. Mas assim, essa contribuição da Kubler-Ross, ela é clássica nos estudos de luto, mas é lá da década de 70, começo da década de 70. Hoje a gente já tem teorias mais atuais e mais contextualizadas sobre o processo de luto, né? Até mesmo, como eu disse, né? O que ela escreveu não é uma teoria. É um relato de experiência que foi tomado como teoria por muitas pessoas. Mas a contribuição dela foi muito importante.
E é legal que ela seguiu um método para fazer isso, né?
Sim.
Porque não foi só anos de observação e escrever um livro depois. Mas ela teve um grupo, reuniu um grupo da faculdade de estudantes para fazer essas observações em conjunto, reunindo. Inclusive, ela falava muito de era um pároco?
Era um pastor, né?
Era um pastor, isso.
Ia no hospital, né?
Ia no hospital também e ajudava nessa remediação com a família. É bem legal, assim, o relato dela e o método que ela fez. Então, tinha tanto o trabalho com os familiares, como o trabalho
com a equipe,
com o paciente.
O trabalho dela é bem interessante, assim. Eu me interessei por essa área de cuidados paliativos lendo a biografia da Elizabeth Kubler-Ross.
Ah, é?
É. A biografia dela é muito inspiradora. Se vocês tiverem interesse, chama Roda da Vida.
Uhum.
Uma coisa interessante que chamou atenção de quando eu li esse livro foi que eu li esse livro antes da graduação, há muito tempo, e eu gostei bastante. E ela disse que, num determinado momento, quando ela estava no hospital fazendo esses estudos, tinha um paciente com quem eles queriam conversar, um paciente terminal. Ela sempre estimulava os alunos dela de medicina a conversarem com os pacientes terminais. E ele falou, não, eu não quero falar com os alunos, eu estou muito cansado, eu estou muito sem energia, não estou afim de falar. E aí, tudo bem, ela respeitou, passou para o próximo, foi falar com outro paciente e tal. E passados uns dias, ele chamou ela no quarto e falou, olha, eu pensei melhor sobre o que você falou e agora eu resolvi falar. Você pode trazer seus alunos que eu quero falar sobre o que eu tô sentindo. Aí ela falou, que ótimo, tal, vamos fazer sim e tal. Hoje eu já tô indo embora, mas amanhã eu volto pra gente então conversar e trago os alunos. Quando ela voltou no dia seguinte, ele tinha morrido. E aí, ela entendeu que quando um paciente terminal te chama e fala que quer fazer alguma coisa, é agora, né? Ela entendeu que quando o horizonte da finitude se aproxima, Não dá tempo da gente esperar outras coisas. E que uma das coisas mais importantes que a gente poderia fazer para o outro indivíduo é ajudar que ele atravesse o processo de morrer dignamente, né? Isso foi uma das coisas que me inspirou muito a me interessar por esse assunto. E na psicologia, algo que se aproxima do que ela viveu e que eu percebi muito na minha prática, e que é uma coisa que me instiga, que eu gosto de fazer, ao acompanhar pacientes terminais, uma das coisas que acontece é que, como eles percebem que a morte está próxima, parece que, sabe, todas aquelas questões que a gente deixou para depois, a vida inteira, tudo acho aquilo que assim, agora. Ah, é muito complicada a relação com o fulano, eu não vou mexer nisso, porque não dou conta, porque é difícil para mim. Então, parece que tudo aquilo que ficou sem uma elaboração ou sem uma possibilidade de significação, a pessoa percebe o tempo andando e ela, eu preciso fazer isso. Então, são atendimentos muito intensos, né, Aline, geralmente.
É, eu sempre atendia esses casos com a psicóloga, com a Lu. Então, ela tinha muito mais essa experiência, né? Eu sempre chamava ela porque eu precisava de uma, sei lá, de um apoio. E ela sempre me falava quando ela atendia alguma coisa assim. E eram atendimentos assim, que ela ficava até 8 horas no hospital, saía de lá, às vezes até mais tarde pra acolher a família depois disso. Então, e muitas coisas assim, que vai mexendo mesmo com a gente profissional também, né? A gente acaba aprendendo muito ali naquele atendimento também.
Uhum. Você assim luta junto com o paciente, você acha? Com o paciente,
eu,
com a
particularmente,
família.
Eu nunca, vamos dizer, peguei pra mim, né, esse luto. Eu não sei se eu aprendi a separar bem, ou não sei, eu nunca levei pra casa, nunca tive esse problema. Mas tem gente que fica mal mesmo, né, e que passa uns dias ruins depois daquele caso, alguma coisa assim. Acho que varia muito de pessoa para pessoa.
Uhum. Infelizmente, na área da saúde, a gente tem uma tradição de escutar durante a faculdade inteira, assim, não se envolva com o paciente, você não pode levar o problema do paciente para sua casa com você, senão você vai ficar mal, né? Você tem que cuidar e fazer sua assistência de um modo mais neutro possível, não fale de você e saia dali e deixa o problema ali, senão você fica louco. Eu venho de uma abordagem da psicologia que desconfia um pouco desse tipo de formação. Porque como é que você cuida do outro sem se envolver com o outro? Sem se relacionar com ele? Não existe isso, né? Eu não preciso falar da minha vida pessoal pro paciente. É, eu não preciso lá no meio do meu almoço em família, final de semana, trazer a história do paciente. Não é isso, né? É disso que a gente tá falando. Mas é claro que eu vou ser afetado. Tem pacientes com que eu me identifico mais. E aí, quando esse paciente tá morrendo, é difícil, né? Tem pessoas que estão morrendo de uma maneira que a gente percebe que o processo de morrer não tá tão bem cuidado quanto poderia estar. E a gente sofre tentando melhorar aquele processo, né? Não dá pra dizer que você sai do hospital e nada vai te afetar depois, né? Tem dias que a gente sai mais pra baixo e lembra da pessoa, tem pacientes que a gente nunca mais esquece, né? É assim, porque são histórias, são pessoas com quem eu me relacionei profissionalmente, mas sim, né? Então sim, a gente se afeta, mas a gente vai aprendendo a lidar com esse afetar-se. Eu vou aprendendo a
separar, né,
a manejar de uma forma que não me deixe depressiva, que não me deixe muito mal. Se tá chegando nesse ponto, precisa tratar, precisa procurar ajuda, porque alguma coisa não vai bem.
Sim, com certeza. E é legal porque a ideia de cuidados paliativos, que é algo que você pode proporcionar para uma pessoa em fase terminal, é algo que eu desconhecia, assim, do bem-estar que você pode proporcionar para aquela pessoa. Não conhecia essa área. É algo extremamente novo e acho que faz muito. É muito legal.
Tá crescendo ainda no Brasil, né? Em outros países já é bem mais desenvolvido, já é bem mais frequente. Esse cuidado acontece mais em casa do que nos hospitais. Os cuidados paliativos, eles se justificam quando não há mais possibilidade de cura da doença, né? A pessoa tem uma doença que não tem mais cura. Ok, então pode ser que ela nem morra disso, mas aquela doença não tem mais cura. Então ela entra numa modalidade de tratamento que é controle de sintomas, controle de dor, melhora da qualidade de vida, proporcionar relações familiares mais intensas do que se ela ficar trancada numa UTI, né?
Se a gente for pensar, a pessoa com diabetes tá em cuidados paliativos. Né? Num nível muito mais do que um câncer, muito mais tranquilo, né?
Isso.
Mas ela não tem cura doente, então o que ela vai fazer é controlar aquilo ali pro resto da vida.
É um controle, manejo de sintomas e controle. É muito comum, assim, eu tenho uma irmã que é enfermeira e trabalha em oncologia também, em hospital com pacientes oncológicos. Ela me conta muito que, assim, quando se fala, ó, seu pai vai ser encaminhado para cuidados paliativos.
Vai morrer amanhã, né?
Nossa, vai morrer amanhã. Os médicos estão lavando a mão do meu pai, o que que tá acontecendo? Não é isso. Primeiro que a pessoa não vai ser abandonada, ela vai continuar sendo cuidada pela mesma equipe multiprofissional. E segundo, mundo que estar em cuidados paliativos não significa que a pessoa vai morrer amanhã. E você pode estar em cuidados paliativos quando detecta, por exemplo, um câncer de mama, e pode ser que a pessoa não vai viver muito tempo com aquela doença, uhum, né? Porque a ideia de paliativo na nossa sociedade tem uma conotação pejorativa, né?
Sim.
Paliativo é uma coisa assim, é uma gambiarra quase.
Uhum. Não tem mais jeito.
Não, né? Tem mais jeito, então faz qualquer coisa. Não é isso. A filosofia dos cuidados paliativos é toda técnica, é um modo de cuidar, né? É mais do que técnica, é uma, uhum, filosofia mesmo. Da equipe médica, assistente social, enfermeiro, TO, toda a equipe ofertando uma nova forma de assistência. Uhum. Eu me lembro de uma parceria que eu fiz com uma TO, com quem você, Aline, também já trabalhou, lá no hospital, de um paciente terminal, um desses com quem eu tive um envolvimento, porque ele era uma pessoa exatamente da minha idade quando eu estava atendendo. E ele estava morrendo em decorrência de uma leucemia, e era uma pessoa muito ativa, muito inteligente, e eu o atendi durante alguns meses, e num determinado momento eu e essa TO, colega lá da Aline, a gente propôs que ele fizesse ele tinha muito medo do esquecimento, do que as pessoas iam lembrar dele depois que ele morresse. Então a gente construiu com ele uma caixa para ele deixar o legado dele, das coisas que ele gostaria que fossem lembradas sobre ele. No primeiro momento, quando a gente propôs isso, ele não quis de jeito nenhum. Ele achou que ia ser muito difícil fazer isso, ele ia sofrer muito, ele não quis. Aí um outro dia, alguns meses depois, ou algumas semanas depois, eu estava em outro setor do hospital, de repente eu recebi uma ligação dela: André, corre aqui na quimioterapia que o fulano quer fazer a caixa do legado. Então eu fui lá e ela ajudou ele a preparar o material para fazer, e aí simbolicamente a gente foi identificando as coisas que ele queria colocar ali e para quem ele estava deixando aquelas coisas, cartas, fotografias, ele foi pedindo para os familiares trazerem, e foi um atendimento bastante significativo, assim, e eles marcam a gente, né? Não tem, uhum, como esquecer, a gente aprende muito com esses casos.
Nossa, com certeza.
Legal, acho que a discussão tá indo caminhando muito bem. A gente começou falando do que é morrer filosoficamente, passou por uma pauta biológica, a gente começou a discutir as reações psicológicas e emocionais que a gente tem diante do morrer, que é luto, como nós enlutamos, entramos no processo de luto, e alguns rituais para isso. Acho que agora a gente pode discutir como que os processos de encarar a morte, eles se diferenciam, ou eles são encarados de uma maneira muito diferente do que a gente é acostumado hoje em outras culturas. Vocês querem dar algum exemplo?
Eu gosto de falar tinha comentado aqui com vocês, né, do funeral da tribo dos índios Bororo aqui no Brasil, né, no Mato Grosso. É uma tribo que tem um ritual fúnebre muito interessante, estudado por vários antropólogos aí do mundo inteiro. É um processo bem longo. Quando morre alguém lá, acabam ficando nessa função ritualística em torno de 2-3 meses. E aí tem todo um processo de primeiro enterrar o corpo daquele que morreu no centro da aldeia. Enterrar assim, ele fica sobre a terra, chega a ser enterrado, ele fica sobre a terra, coberto com galhos e com troncos e folhas, e eles vão jogando água nesse corpo até que o corpo se deteriore, a massa muscular, né? Restam só os ossos. E até o fato da aldeia toda ficar envolvida com o odor da putrefação ali tem a ver com a possibilidade de elaboração do luto.
Uhum.
Depois eles retiram os ossos, levam para o rio, lavam os ossos e trazem os ossos de novo para uma oca específica, ritualística. E aí vários membros dessa aldeia, cada um vai ter uma função diferente, mas eles vão ficar ali ritualizando esses ossos por semanas, cantando, fazendo danças, confeccionando cocares e pintando o corpo de maneiras específicas para venerar aquele que morreu e para dar um encaminhamento espiritual para a alma dele, né? Uhum. Para que a alma dele não fique vagando por ali. Que até uma função dos rituais de luto é essa, é dar um destino para o corpo, fisicamente, concretamente, e dar um destino para o espírito. A missa de sétimo dia, por exemplo, no catolicismo, é um ritual que tem a função de inserir o morto no mundo dos mortos. O catolicismo entende que se não acontece a missa de sétimo dia, o corpo não tem o devido destino no céu ou em qualquer outro lugar.
Mesmo, né? Passando pelo funeral.
Mesmo passando pelo funeral. A missa de sétimo dia tem uma função muito importante.
Nossa,
dentro do catolicismo.
Disso,
né? Então, nessa tribo dos índios Bororo, eles fazem, depois de toda essa ritualística, eles raspam o osso e do farelo desses ossos eles confeccionam patuás, que são amuletos que, em teoria, teriam o poder de concentrar alguma característica daquele que morreu. E aí eles vão presentear algumas pessoas da aldeia e de outras aldeias com esses amuletos. Então, às vezes, era um índio que era um bom pescador ou um bom flecheiro. As características dele estão presentes ao ser feito
feito esse ritual ali nos restos mortais dele. Confecciona um amuleto, dão de presente para alguém que vai, então, ganhar essas características.
Uhum.
É um ritual, assim, bem brasileiro. Acho que é interessante a gente trazer à tona, porque não é muito conhecido e ele é pouco divulgado. Não tem vídeo do ritual, porque, assim, ele é proibido de qualquer pessoa de fora assistir. Mas eu sei que tem algumas coisas na internet, alguns relatos, inclusive de uma pessoa descendente dessa etnia dos Bororo, que é um índio que saiu e depois estudou, se tornou universitário e tal, e escreve sobre o ritual e descreve a ritualística toda, e tem algumas coisas bem interessantes a respeito. Então, a gente chegou a mencionar a contribuição da Elizabeth Kubler-Ross, né, com aquilo que a gente chamou de fases, né, ou períodos de luto, e hoje a gente já tem outras teorias que são mais atuais e mais aceitas aí na psicologia. Tem, por exemplo, uma teoria que está relacionada à ideia de apego, né? A gente tem um psicanalista criou uma teoria, chama Teoria do Apego, né, que é o John Bowlby. Um discípulo dele, que é o Colin Parks, ele é um psiquiatra inglês, ele desenvolveu a ideia de teoria do apego para pensar o luto. A teoria do apego é aquela ideia de que nós precisamos, desde bebês, nos vincularmos a uma ou a algumas pessoas, e essas pessoas vão se tornar uma base de segurança para o nosso desenvolvimento,
uhum,
para a gente conseguir explorar o mundo. Então, uma criança que desenvolve um apego frágil a essas figuras, sejam parentais ou figuras de cuidado. Não precisa ser necessariamente a mãe ou o pai, pode ser qualquer pessoa, né? A criança que não desenvolve um apego seguro, ela vai ter dificuldade nos relacionamentos interpessoais ao longo da vida. É uma pessoa que vai ter mais dificuldade na exploração do mundo. Então, é importante que a gente tenha essa base segura. E aí o Parks desenvolveu um pouco essa ideia do apego para pensar o luto, né? Ele diz que, assim, que amor e luto são duas faces da mesma moeda. A gente só se enluta porque a gente é capaz de amar. Se a gente não se vinculou e não se apegou a alguma coisa, seja uma pessoa, um objeto, um trabalho, um papel social, uma função, se a gente não se apegou a isso,
uhum,
a gente perde e não necessariamente entra no processo de luto, porque não era algo significativo para você.
Uhum.
Né? E às vezes a gente está se perguntando por que alguém está sofrendo tanto. Tem um exemplo. Recentemente eu atendi uma pessoa que estava muito arrasada porque ela foi assaltada e levaram a mochila dela. Mas ela gostava muito daquela mochila. É uma mochila que tinha todo um significado para ela, né? Ela disse num determinado momento: mas a minha identidade não estava lá. Ela que se referiu à carteira de identidade. Eu falei, uhum, assim, então, a sua identidade não estava lá. Aí ela, nossa, me dei conta. A mochila não era a minha identidade. A minha identidade continua aqui, eu continuo, uhum, sendo eu. Nossa, é mesmo, olha, eu continuo aqui, eu posso arrumar outra mochila. E as coisas continuam. E alguém poderia dizer, nossa, mas por que ela está sofrendo tanto porque ela perdeu a mochila?
Uhum.
A mochila tinha um significado muito importante para ela. Então, se não há um apego, se não há um amor, se não há um envolvimento com aquilo que se perdeu, em teoria, você pode...
Acho que é justamente por isso que é tão difícil de se colocar no lugar do outro quando o outro está passando por um processo de perda. Por... menor que aquilo possa ser para você. Porque você não amou aquilo.
Você não sabe como aquela pessoa amava aquilo.
É isso.
Né?
Uhum.
Pode ser que aquela pessoa amava aquilo como o único. Olha que difícil pensar isso. Mas como o único ponto de apego dela. Para uma determinada pessoa... pode ser que o casamento seja o grande porto seguro dela, né? O único ponto, o grande ponto de apoio atual da vida da pessoa é o casamento. E o casamento desmorona, ela perdeu o chão,
uhum, literalmente.
Que é uma frase que a gente escuta, né, Aline?
Uhum. Perdi meu chão.
Na oncologia, a gente escuta muito isso, atendendo pacientes com câncer. Perdi meu chão quando eu recebi o diagnóstico. Essa frase é comum. Perdi meu chão, né? Qual chão? Chão da saúde.
Uhum.
Eu dou conta do meu corpo, eu sei que eu vou dormir, eu vou tomar banho, eu vou preparar meu café, eu sei pegar um ônibus, eu consigo subir no ônibus. Minha saúde foi embora, eu não sei se eu vou conseguir mais essas coisas,
uhum,
básicas.
Eu acho que uma frase que eu vi esses dias que encaixa um pouco nisso é: se o sofrimento não é seu, não chame de drama. Acho que a gente poder se colocar no lugar do outro é empatia mesmo, né? A gente reconhecer que mesmo não, pra gente não sendo um sofrimento, pro outro é. Então,
uhum,
a gente vai respeitar aquilo.
Então não é um mimimi.
É,
não é uma dramatização.
É,
cuidado com o mimimi, cuidado com falar pra amiga filanda, vamos lá, né? Tem uma autora que eu gosto bastante, assim, brasileira, que fala, ela tem um livro que é O Fracasso da Empatia nos Tempos Modernos, assim, né? Então, a gente está vivendo um momento de fracasso da empatia. A gente tem pouca capacidade de se colocar no lugar do outro, de perceber o outro a partir do referencial dele e não do meu.
Uhum.
A gente mais julga o outro a partir do que eu acho que é melhor para ele, do que propriamente tento me colocar na pele do outro, né? Recentemente teve uma exposição interessante aqui em São Paulo, que é bem comum no mundo, assim, ela acontece no mundo todo, e aconteceu aqui, não sei se ainda está acontecendo, que é calçar o sapato do outro. Vocês lembram disso?
Uhum.
Né? Era um container cheio de sapatos, e você vai lá e coloca um sapato que não é seu, de outro tamanho, um tipo de sapato que você não usaria e tal, e vai andar com esse sapato. Como é que é andar com o sapato do outro?
Uhum.
É um pouco essa ideia de se colocar na experiência do outro.
E é engraçado como muitas vezes a gente acaba teorizando o que o outro está passando e não pergunta para o outro o que ele está passando. Né?
E o quanto é difícil falar do que a gente está passando? Às vezes alguém pergunta pra gente, e aí, como é que você tá? Você fala, nossa, é tão difícil explicar que nem sei por onde começar.
Uhum.
Não é assim?
Uhum. Sim.
Porque você tem que fazer toda uma construção da sua história de vida, do porquê que aquilo te afetou daquela forma. Né?
Uhum.
Então, hoje a gente tem essas teorias, tem uma outra que é o modelo dual, que fala sobre a oscilação no processo de luto. A gente, ora, está mais orientado para a perda, né, olhando para trás e lamentando aquilo que perdeu. Ora, está mais voltado para a restauração, olhando para frente, e aí o que eu posso fazer, ok, essa é a minha vida agora, o que eu vou fazer daqui para frente, como é que eu recomeço. Então, as pessoas oscilam entre esses dois momentos. Né?
Sim.
Esse outro autor, o Kenneth Doca, ele fala de lutos não reconhecidos. Né, ou lutos não chancelados. Ele começou a desenvolver essa teoria dele, bem interessante, a partir do momento que ele atendeu uma pessoa que estava muito enlutada, uma mulher que estava muito enlutada, porque ela tinha perdido o marido morreu, só que ele era ex-marido. Eles já estavam separados há muito tempo. E ninguém entendia por que ela estava sofrendo tanto se eles já estavam separados há muito tempo. Mas essa pessoa tinha uma representação ainda, um papel na vida dela.
Uhum.
Né? E aí a gente vê em situações assim como o luto dos amantes, por exemplo. Uma pessoa que perdeu um amante, ela não tem como expressar socialmente o luto dela, porque era uma relação extraconjugal. E aí ela não tem como expressar o luto, chorar o luto. Ninguém tem a oportunidade de acolher aquele luto. Ela fica com aquilo guardado, sem possibilidade de expressar. Tem um tipo de luto que é o luto ambíguo, né? Quando uma pessoa, vamos supor, morreu porque estava dirigindo embriagada em alta velocidade. Então, fica assim, uma sensação ruim, ambígua em relação àquele luto, né? Por que ele fez isso? Acabou atropelando alguém? Você tá mal porque morreu, mas ao mesmo tempo você tá com raiva por ele ter feito uma coisa estúpida, assim, e tal.
Uhum.
Ou o luto por desaparecidos. A pessoa não apareceu. Você não sabe se morreu, se não morreu. Como é que eu fecho esse luto? De novo, fica lá a questão da esperança, que impossibilita a elaboração do luto.
Gente, isso é muito, muito legal, assim, acho que a gente, ao falar sobre a morte, a gente acaba falando sobre
a vida,
é inevitável, acho que é por isso que o texto sobre a morte me fez me apaixonar pela vida e fez eu fazer biologia há muito tempo atrás, mas acho que nosso episódio, infelizmente, tem que chegar ao fim, porque nós temos um tempo limitado.
Vamos fazer o luto pelo episódio.
Então, acho que foi muito legal conversar sobre isso, todos os processos e discutir como encarar isso e como a gente pode acabar criando mais empatia numa sociedade tão conturbada como a atual, né? Eu acho que é uma questão pertinente, até mesmo porque muitas pessoas morrem e a gente acaba selecionando por quem a gente vai lutar ou vai lutar por essas pessoas depois. Então, foi uma conversa muito agradável. Obrigada pela participação de todos.
Obrigada
a vocês. Eu gostei muito, acho que os meninos também.
Nossa, também gostei muito. Acho que foi isso, assim, eu sempre gostei de olhar a vida numa perspectiva de... num universo tão vasto, infinito, que a gente conhece. Até agora, esse é o único planeta que a gente sabe que tem vida. E era a minha forma de olhar a vida e valorizar por estar aqui. Mas olhar a morte é uma outra perspectiva de olhar, de fazer a vida, de uma certa forma, valer a pena. Porque você vai morrer, isso é fato. Uhum. Então, quanto mais você pensa na morte, acho que mais você vive a sua vida. Se a gente vivesse a vida que nem esses pacientes terminais que pensam, tipo, nossa, preciso resolver meus problemas, preciso lidar com isso, talvez tivessem vivido, a gente vivesse a vida melhor.
Melhor, eu concordo. Acho que, assim, eu fico assim, como uma mensagem final, sei lá, mas se você gostou das coisas que ouviu aqui nessa nossa conversa, faça mais isso. Fale sobre isso com as pessoas, né? Transforme isso num assunto cotidiano. Não precisa ser fúnebre,
medo,
não precisa,
né,
ter medo. Não vai chamar a morte, não vai te deixar depressivo, nada disso. Pode ser produtivo falar sobre a morte.
E aproveitando o seu gancho, então, já que você falou de dicas, vamos então para nosso disco de ouro, para nós darmos sugestões, dicas e orientações para os nossos ouvintes.
Posso começar. Durante o episódio, eu lembrei muito de um filme que eu assisti já faz um ano, eu acho, que é Capitão Fantástico, um filme recente. Que ele é um filme que ele trata de várias coisas, mas o plano de fundo é uma família que morava numa floresta e a mãe morre. Só que a mãe tinha ido pra cidade porque tava doente, e tinha ido pra cidade e a família vai em busca do corpo da mãe porque não queria fazer um ritual tradicional. Além de várias questões sobre como educar seus filhos, enfim, tem essa questão da morte, que eu acho que uma das mensagens é, que nem a Camila falou no começo do episódio, que é, faz parte de um ciclo da vida, né? Você morre e os seus elementos, tudo, vão dar origem a outras coisas. Então, em certa medida, isso ainda vai continuar ali.
Uhum. Eu separei duas dicas. Uma é o filme Cerejeiras em Flor, que eu gosto muito. É um filme alemão, japonês, e fala sobre luto, fala sobre envelhecimento, fala sobre vida, fala sobre buscar uma melhor forma de viver. É um filme muito bonito e traz uma expressão artística japonesa, que é uma dança chamada Butô, que é especificamente sobre a morte. Então, quem se interessar e assistir o filme, procura ver um pouquinho sobre o Butô. Tem vídeos na internet sobre a morte do Kazuo Ono, que foi um grande dançarino de Butô. É uma dança, esteticamente, pode parecer feia, mas é uma dança que representa a vida e a morte. É uma dança muito bonita. E eu gosto também de um episódio do seriado Black Mirror, que é o primeiro episódio da segunda temporada, que a tradução do título dele seria, acho que, Volto Já, algo assim. Volto logo, volto já.
Ah, verdade, você me falou.
Que uma pessoa, um casal recém-casado, se muda para uma casa meio isolada, tipo uma cabana, assim, no meio do mato. E num determinado dia, olha, lá vai o spoiler. Num determinado dia, ele sai para trabalhar e sofre um acidente de carro e não volta. E aí, com toda essa lógica aí do Black Mirror, de falar sobre as tecnologias, a influência das tecnologias na vida das pessoas, essa mulher começa a ser convocada, essa viúva enlutada, né? Começa a ser convocada a autorizar que um determinado programa pegasse as informações das redes sociais desse rapaz que morreu e criasse um perfil fake dele, com o qual ela começaria a se relacionar para conseguir superar o sofrimento pela perda do marido. Vou contar só até aí, o resto vocês assistem.
Legal.
Esse episódio é muito Black Mirror.
Eu não tinha colocado nada aqui, mas na hora que a gente tava falando dos rituais, alguém falou do Viva, né, do filme. Eu acho que é ótimo pra exemplificar o Dia dos Mortos no México. E é ótimo pra assistir com crianças, né? É um filme, é uma animação pra crianças, apesar de ter um tema mais elaborado, assim. Mas é ótimo pra explicar essa questão da morte pras crianças e fazer com que elas entendam aí de uma forma mais tranquila, né? Sem esconder nada, sem ficar falando estrelinha, essas coisas assim.
Uhum.
Então, Viva, a Vida é uma Festa. Foi ganhador de Oscar, eu acho, né? De melhor animação.
Nossa, esse filme é lindo.
É muito bom.
É um dos melhores filmes da... Acho que ganha quase de Rei Leão. Eu falo polêmicas aqui.
Olha, o Mark vai ficar com...
Rei Leão também é um bom filme, né? Pra tratar.
Ah, mas acho que é melhor que Rei Leão.
Verdade. Tem um bom processo de perda em Rei Leão.
É verdade.
Olha aí, dando spoiler de Rei Leão.
Pode ser. Assistam logo no Rei Leão.
É possível que alguém não tenha assistido Rei Leão.
Tenho duas dicas. Uma delas vai parecer que eu sou só um cara chato, niilista, que assiste só filme no Caixa Belas Artes. Que é ver Melancolia, do Lars von Trier. Que durante toda essa discussão me veio esse filme. Eu vi faz bastante tempo, ele saiu em 2011. Então eu vi lá com os meus 20 anos, 20, 19 anos. E aí eu não entendi muito bem. E aí agora foi vindo assim. E é um filme que basicamente todo mundo sabe que no final vai morrer.
Uhum.
Fica uma dúvida, né? Tipo, ah, a gente vai morrer, não vai morrer.
Vai cair
algum
um meteoro
momento.
Ou não?
É tipo isso. Nosso planeta vai explodir ou não? E fica o filme todo nisso. É Lars von Trier, então é bem demorado, bem... Ó, cenas bem metafóricas. Foi um filme que na época, apesar de ser meio lento, eu achei bem interessante, assim. Então, vou até rever, pensando agora nesse
vale
episódio.
Vale a pena rever.
Pra perspectiva.
É.
Legal.
E outro que eu tenho, só pra eu parecer que eu sou mais legal, é... tem um álbum do Castelo Branco, que chama Sintoma. É um cara aí... uma banda, não sei se é um cara ou é uma banda, mas que tá no Spotify e tem ouvido bastante. E tem uma música que chama Coragem, que é muito legal, que conta, sei lá, fala um pouco sobre viver, basicamente. Uhum. Ele começa a música falando, já desci por todo esse corpo e não vi quem me botou aqui. Fica brincando um pouco sobre o que você é, né? Pra além do que a sua mão faz, você é o quê? Acho que é legal.
Que que legal.
É uma letra bonita.
Boa dica. E a minha recomendação é... Foi o único contato que eu tive com a literatura desse tipo. É o livro da Elizabeth Kubler-Ross, Sobre a Morte e Morrer. Tive contato com esse livro através da Aline.
processo de perda aí.
Num processo de perda muito doloroso. Que eu terminei com o meu namoro, via na
Mas não a Aline, vou falar, mas que é mimimi. Aprendi.
Pode. Mas foi a Aline que me recomendou o livro pra ficar um pouco mais por dentro sobre a teoria das perdas. O livro realmente me ajudou, assim, porque você vê bastante exemplos, o livro traz bastante exemplos sobre coisas, como as pessoas lidam com isso, e você vê que, sei lá, o que você sente, na verdade, é sentido por muitas outras pessoas. E isso te traz uma sensação de pertencimento. Então você acaba conseguindo se colocar de novo ao ver que outras pessoas passam pelos mesmos processos de perda que você, ou como as pessoas se sentem diante disso.
Exatamente isso.
Já que muitas pessoas não falam sobre isso, né? Então o livro é legal, assim. Óbvio que tem teorias mais atuais, como a própria Andréa já mencionou.
Mas é um clássico.
Mas eu acho que é legal, assim.
É.
E uma outra dica é, se você tiver a oportunidade de ir em processos fúnebres de outras culturas, pra ter contato com como outras pessoas acabam lidando com isso. Porque eu acho que isso pode mudar bastante o seu jeito de encarar essa etapa da sua vida. Na verdade, não é uma etapa, são várias etapas que ocorrem ao longo da vida, mas isso eu acho que ajuda a encarar e dar maturidade pra ver as coisas com outros olhos. É isso.
Bom, é isso. Muito bem, obrigada.
Muito obrigada, gente.
Obrigada
então,
a vocês.
Nos vemos na próxima ou quando tivermos mais fichas.
Não, leitura de e-mail.
Ah, é. Calma aí. Então, muito obrigada. Então, agora nós vamos ler os e-mails.
Muito bem.
Vamos para a nossa caixa de mensagens. Obrigada.
Valeu.
Bom, vamos lá, começar nossa caixa de mensagens. Quem tá aqui com vocês é o Arnone.
E o Marx.
Nós não participamos do episódio sobre morte, mas temos certeza que ficou um episódio excelente, não é mesmo?
Sim, concordamos, ouvimos, ficou bem legal. E agora a gente se reuniu aqui só pra fazer aquela famosa leitura pra fechar o episódio e dar os recados finais, né?
Exato, e falar também que a gente saiu um pouquinho, né, do nosso padrão de lançar quarta sim, quarta não, porque esses últimos tempos foram um tanto quanto difíceis, tanto na parte da nossa vida pessoal, quanto na parte política da vida. Eu confesso que eu fiquei bem abatido com o resultado das eleições, não só pelas pessoas que foram pro segundo turno, mas por tudo que tá se desenrolando e tudo que tá acontecendo e como tá sendo levado tudo isso. Então, de fato, isso, falando por mim, deu uma bela desmotivada.
Então, acho que tem muito do que a gente faz aqui na Holociência. A gente combate muito fake news, a gente tá vendo uma eleição regada a fake news, na verdade, se consolidando em cima de fake news. Então, pra gente também é um tiro muito forte.
Mas, vamos tentar voltando aos pouquinhos, não podemos baixar a cabeça, né? Acho que é como várias imagens falam, aqui a luta tem que ser maior que o luto, né? Mas então vamos deixar alguns recados. O primeiro, e acho que mais legal assim, é que agora estamos no Spotify.
A gente já tava no Deezer, agora finalmente chega o Spotify. Então agora você não precisa nem ter aquele aplicativo de podcast, é só você acompanhar a gente pelo Spotify, facilita a vida. Spotify quase todo mundo usa, então acho que a gente vai conseguir crescer bastante.
Exato, quando você tiver aquele parente, tiver aquele amigo que não sabe qual podcast, e se ele tiver Spotify, ele já sabe qual podcast, clica lá, baixa alguns episódios pra ele que acha que ele vai gostar, do tema que ele vai gostar, e fala pra ele dar uma ouvida. Acho que vai ser bom pra mídia podcast como um todo estar no Spotify, e principalmente pra gente agora, né? Acho que vai ser bem legal.
Vai ser ótimo. Outra boa notícia que a gente tá acompanhando aqui, saiu agora. Eles encontraram o crânio da Luzia nos escombros do museu. Não tá inteiro, pelo que eu pude ler, mas encontraram boa parte, identificaram. Então é mais uma boa notícia que segue. É aquela boa notícia que, assim, né, ela só é boa diante de uma notícia péssima, que foi o que aconteceu com o museu, mas a gente tem que seguir respirando, então vamos garantir que tenha pelo menos essa pequena vitória pra gente.
É isso aí. E pra finalizar, acho que a gente já deixou bem claro isso nos nossos últimos episódios, e na verdade a gente deixa isso claro desde que a gente começou o nosso projeto. A gente não pode deixar passar o fato de saber que o candidato que está em primeiro colocado nas intenções de voto, o Jair Bolsonaro, ele não representa o que nós, a Holociência, gostaríamos para a presidência do nosso país em vários quesitos, entre eles a ciência. As propostas de ciência e educação dele Já saíram algumas notícias, algumas declarações de pessoas ligadas a ele, que muito provavelmente vão fazer parte do governo dele, dizendo coisas absurdas em termos de educação, em termos de ciência como um todo, a parte da Amazônia, de ecologia, de biologia, a parte de estudo de evolução. Então, acho que só mais uma vez aumentar o coro de que o Bolsonaro, ele, sei lá, cara, não sei nem que palavras usar para falar que ele não representa em nada o que a gente gostaria de ciência pro Brasil.
É, na verdade não é só que ele não representa o que a gente gostaria, é que ele representa exatamente o que a gente luta para destruir. Representa um atraso gigante para a ciência, para a educação. A gente tem alguns discursos e algumas propostas que dá a impressão que ele quer transformar o nosso país numa teocracia. Então a gente vê depoimentos dos caras que vão estar envolvidos com a educação dizendo sobre ensino de criacionismo. Então assim, que siga o Alociência sendo um lugar de resistência para a ciência e educação. Acho que isso tem muito a ver com o nosso projeto e no que precisar de resistência a gente vai estar aí.
É isso. Isso aí. Agora, como a gente ficou um tempinho sem lançar episódios, a gente lançou das eleições, a gente acabou acumulando muitas mensagens. A gente vai dissolvê-las ao longo dos próximos episódios, lendo algumas. Mas eu queria aqui deixar um agradecimento para algumas pessoas já de antemão, que é o Davi Marques, o Ednilson Robert Pio, a Luana Ferreira, a Jesse Diniz, a Mel Nakamura e o Guto Barão, que mandaram mensagens pra gente. Então a gente agradece bastante, nós lemos todas as mensagens, a gente pode até não ler no episódio, mas seja no YouTube, seja no site, seja em qualquer lugar, a gente sempre lê as mensagens que a gente recebe.
Isso, e como o Arnone falou, a gente vai diluindo essas respostas, porque a gente vai se organizar melhor ainda com tudo isso. Mas pode ficar tranquilos que a gente vai dar o devido retorno que vocês merecem.
Mas pra tirar esse clima um pouco pesado, acho que o episódio falou um pouco de morte, né? A gente acabou de falar aqui, lembrou a tragédia do Museu Nacional, falou agora de eleições. Separamos uma mensagem aqui pra ler da Vitória Henks, que ela enviou no nosso e-mail, que é o contato@alociencia.com. E é uma mensagem que eu particularmente gostei muito. Foi uma mensagem que me deu um pouco de ânimo para voltar pro projeto, colocar a cabeça no lugar. Então a gente gostaria de compartilhar a mensagem que a gente recebeu com vocês, porque em tempos difíceis é sempre bom, né? Lembrar de algumas coisas boas.
Com certeza. Vamos lá, mensagem. A Vitória diz assim: Alô, alô, ciência. Meu nome é Vitória, tenho 16 anos, estou no segundo ano do ensino médio e sou do Rio Grande do Sul. Há algum tempo penso em escrever-lhes, mas foi somente após o episódio comemorativo de 2 anos que resolvi vencer a procrastinação deste ato e cá estou eu.
É, o nosso episódio comemorativo, se não me engano, foi o 49, que foi especial de 2 anos.
Ela segue. Primeiramente, sou uma grande entusiasta da ciência e consumo muita divulgação científica, mas mesmo entre vários outros canais, o Alociência despertou um carinho genuíno em mim que nunca esperaria. São nítidos o cuidado que vocês têm pelo projeto e a preocupação com o conteúdo, a qualidade e o público. A visão sociopolítica de vocês também me cativa muito. Creio ser muito importante enxergar além da bolha de nossos interesses, o que vocês fazem muito bem.
Nos esforçamos ao máximo, apesar
que
de
bom que
tá cada vez mais difícil, mas seguimos.
Segundamente, eu gostaria de compartilhar uma contribuição prática da Alociência em minha realidade. No início deste ano, me senti muito instigada ao ouvir o episódio 30, A Reciclagem Vai Nos Salvar, e pensei no tema para a iniciação científica que temos na escola. Assim, eu e outras 3 amigas desenvolvemos uma pesquisa para dentro da comunidade escolar. E, a partir dos tristes resultados que encontramos, incluindo desperdício exacerbado de alimentos e a não separação básica dos resíduos, mesmo havendo coleta seletiva na cidade, estamos planejando intervenções em parceria com uma turma da educação infantil e com a direção, que transformem alguns dos problemas que encontramos. Tudo isso com o pontapé inicial da Alociência. Enfim, perdoem pelo e-mail extenso, espero ter conseguido passar um pouco da gratidão que tenho pelo projeto. Abraço, Vitória.
Bom, acho que primeiramente agradecer a Vitória. Vitória, muito obrigado pela sua mensagem e pelo conteúdo. Eu particularmente fiquei muito, muito feliz de saber que o Alociência participou, que seja pelo menos com um pontapé de instigar um pouco você a fazer esse projeto. E o que me chamou mais atenção, sendo bem sincero agora, além do projeto e tudo, é a forma como você escreve. Você parece ser uma pessoa muito responsável já, muito pensando já nesses temas e, sei lá, eu vejo as pessoas com 16 anos fazendo coisas assim, eu lembro de quando eu tinha 16 anos e isso me dá um pouco mais de ânimo pra pensar que essas gerações futuras vão vir cada vez melhores.
A gente precisa disso. Não, que bom, eu fiquei muito feliz com o e-mail também, acho que é o tipo de e-mail que a gente tava precisando receber pra encher a gente de esperança, de expectativa, de gás pra conseguir continuar o projeto, mostrar que o projeto tem significado e que a gente consegue atingir pessoas e que as pessoas conseguem realizar novos projetos que levam a gente pra algum algum lugar. Porque é isso, né? As pessoas que têm as ações capazes de mudar o mundo. Então, que a gente consiga cada vez mais instigar pessoas, como a Vitória se disse instigada, e que a gente consiga crescer e fazer com que esse tipo de projeto, como que a Vitória iniciou, seja cada vez maior. Muito obrigado pela mensagem mesmo. Acho que ela ajuda não só no conteúdo científico, mas ajuda a gente a ter gás para continuar. Obrigado.
É exato. Acho que, como a gente já deixou claro, que a gente está precisando de um afago, né? Estamos precisando...
Tá difícil, né?
Tá difícil para todo mundo. Então, pessoal, se você tiver com vontade, por favor, manda aquela mensagem bem gostosa pra gente. Bem animada, bem feliz.
É, aquela mensagem abraço.
Exato. Mas acho que é isso. Queria agradecer novamente a Andréia e a Aline que participaram desse episódio de morte. E a todo mundo da Luciência que mandou mensagem. Algumas a gente não conseguiu ler, outras, enfim, conseguimos. Mas aí, seguimos, né? A vida, o show não pode parar.
Não, vamos continuar como sempre. Força pra nós. E estamos aí, hein, galera?
É isso aí. Então é isso. Abraço. Até mais.
Falou.